Bom, é maior ou é menor grau. Tem pessoas com as quais você faz guerra. Tem outras com as quais você, sei lá, caça. Compartilha uma república durante tempo.
Tá, mas pra você, por que viver junto? Por que viver em sociedade? Acho que a gente não respondeu essa pergunta ainda. Estamos enrolando, enrolando. E ninguém falou nada.
Eu acho que o encontro com o outro é a única possibilidade de você poder... realizar de alguma forma certos modos de satisfação pulsional, ia dizer, né? Que não se reduzem a meros objetos inanimados. O encontro com o outro é o que faz com que eu me reconheça e ao mesmo tempo me desconheça no lugar onde eu estou. Eu estou falando isso, por exemplo, na vida em casal.
Sim.
Né? Você pode optar por ser sozinho e encontrar eventualmente uma pessoa e pronto, não tem nenhum tipo de compromisso. Essa é uma forma de satisfação pulsional. Me parece que há outras formas que são nos quais você coloca outros elementos em pauta. Quer dizer, você precisa se abrir para poder estar para poder encontrar o outro. Encontrar no sentido de poder lidar com a diferença do outro. Né? Me parece que quando a gente vive sozinho e o único que procura é um encontro casual, me parece que a gente fica em um estado narcísico importante, um narcisismo importante para a constituição do sujeito. Né? Sem uma cota de narcisismo, você está dissolvido em qualquer coisa. Então é importante. Mas se o que te mobiliza o tempo inteiro é apenas o encontro casual, você vive em uma espécie de fechamento narcísico no qual há um autoerotismo e uma autossatisfação que nunca está aberta a algo diferente, algo novo. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente encontrar o outro, porque às vezes você encontra o outro e enche de regras a relação com o outro. E aí você diz, não, as regras vão ser esta. Então, nada novo pode acontecer nessa relação. Ou seja, não há um viver juntos. Há um outro, dois, com regras super saturadas, onde nada novo pode acontecer.
Queria fazer um apontamento no que você está falando aí, que eu estive pensando ontem isso, né, tratando em análise, que chegou um ponto, né, que eu me sinto culpada por fazer pelos outros.
Não
como
entendi.
Que tenho que fazer tudo por mim só. Eu acho que esse é o ponto dessa geração que a gente estava conversando e que a gente já vem conversando um pouco sobre esses estilos de relação também, né? Esses novos modelos de relação. E eu tenho a sensação de que por um discurso que me atravessa, eu me sinto obrigada o tempo todo a estar fazendo algo por mim. E quando eu estou ocupando o meu tempo fazendo pelos outros, eu não posso. Eu tenho que fazer mais por mim do que pelos outros. Eu não, sabe, a balança não pode nunca pender para o lado dos outros. E sempre, eu sempre tenho que estar mais por mim do que pelo outro.
Agora, me dá a sensação de que é essa, e isso é uma coisa que acho que nos acontece, não só a você, a todos nós. Não estamos o tempo inteiro com agenda. Nós mesmos temos que ver qual é.
Sim.
Eu sou teu pai e você minha filha, e temos que ver
na agenda
qual é o momento para tomar um café. Não? Me parece que isso é uma coisa que acontece em uma forma de vida urbana pautada pelo ritmo da produtividade.
Sim.
Você conhece muito bem comunidades caiçaras, comunidades quilombolas, onde as pessoas não param de trabalhar. Trabalham, e inclusive o pessoal que pesca sai de noite.
De noite.
E volta depois. E depois tem que descascar o camarão ou cortar o peixe. Quer dizer, estão em um ritmo de trabalho. Mas parece que a vida em comunidade, o encontro com o outro, en esas comunidades es diferente a la vida urbana.
Sim.
De ciudades de 200, 500, 1 milhão, 7 milhões de pessoas.
Sim.
Não?
Eles têm o tempo, isso é uma coisa que é. Eu estou observando que eu estou editando um documentário que eu fiz com um pescador de uma comunidade tradicional lá do Paraná.
Uhum.
E ele estava falando sobre a rotina dele, e é isso, ele. Claro, ele tem as obrigações dele, ele está construindo duas casas, ele é. Pesca para se alimentar de vez em quando, né? Porque ele vai ao mercado também. Ele tem que levar as filhas à escola todos os dias. Ele tem que roçar. Ele tem que fazer passeios turísticos, que é o que ele oferece, como ele se sustenta economicamente. Ele tem um monte de obrigações também. Mas ele comentou que tem dias que ele vai levar as meninas na escola, porque ele mora numa comunidade atravessada por mangue. Então tem que chegar de barco. E aí, meio que ele vai ao território, né, à cidade, deixar as filhas. E tem dias que ele fica lá, trocando uma ideia com os amigos que moram ali perto do porto. Ele fica passando o tempo dele.
Uhum.
Porque justamente não tem essa necessidade da produtividade intensa e de que tudo tem que ser para amanhã.
Ou para ontem.
Ou para ontem.
Pior às vezes, não?
Então, tem esse tempo de convívio. Então, e outra coisa que ele falou bastante também é a relação dele com a família. Ele morava na cidade e ele voltou para a comunidade dele para estar com o pai e com a mãe.
Uhum.
Para não só cuidar dos pais que estão velhos e que já não conseguem cuidar da lavoura.
Para viver com
ele. Mas para viver com os pais.
Uhum.
Então, e ele tem esse tempo.
É interessante, porque no ritmo da urbano, parece como que existem comunidades dentro dos grandes grupos urbanos, mas, em geral, dá a sensação de que estamos pautados por uma agenda individual.
Sim.
Em relação com um trabalho individual.
Sim.
Que responde a uma empresa, responde a um empreendimento, no caso do empreendedorismo tão.
Sim.
Afamado. Não? A pessoa, quando tem um emprego, trabalha com horário. Quando tem um empreendimento, não tem mais horário de nada.
Sim.
Ou seja, é totalmente absorvida pelo empreendimento que...
Sim.
Ou seja,
pela produtividade do seu próprio empreendimento.
Claro.
Sim.
Não? E aquilo
aí,
que...
esse é o discurso que está agora do trabalho. Seja seu empreendedor de si,
claro,
mesmo.
Claro.
Seja seu próprio chefe.
Claro.
Então, se feche ainda mais, né?
Isso.
A empresa de um homem só.
É.
De uma pessoa só.
Sim.
Né? E aí você faz seu horário. Então, como você...
Esse horário já não é mais seu horário.
Não,
você...
é mais seu, é totalmente do trabalho.
Uhum.
Então, é viver em função da produção.
E o que sucede também é que, especialmente em classe trabalhadora média,
uhum.
O máximo que você tem é o núcleo familiar. E já não tem um encontro com as crianças na rua, com os primos.
Isso é uma coisa. Eu não sei se você se deu conta, mas o Klaus não sai na rua brincar. O Klaus não tem
amigos. Aqui não dá para sair na rua.
Mas tem uma criança aqui na frente.
Uma, que vai passar um carro e então, já todo mundo vai ficar alerta porque acha que vai...
Não, isso tem... é outra coisa, não tem esse
conflito. Não tem a rua como espaço público.
Não. Isso.
Não tem a rua como... É um espaço de trânsito, mas não é... Não é a rua como espaço público.
Sim.
Em compensação, a gente tem uma pracinha muito boa aqui.
Muito boa. E que vai muita gente.
E que vai muita gente lá. E que aí há um encontro.
Será que é a gente, na verdade, que está fechado aqui?
E que não estamos vivendo junto?
E que não estamos indo? Talvez seja autocrítica. Ó, a Meiling, eu fingi que não conheço.
Aham.
Perguntou aqui. Cadê? A evolução... É a evolução... Oh, porra, não entendi. Eu li outra coisa. Eu vou falar o que eu entendi, porque aí talvez seja um chamado da minha mente.
Sim.
Se a gente faz evolução nas relações. A gente evolui se relacionando.
Ah, a pergunta é, e a evolução que acontece nas relações?
Isso. Eu quero primeiro perguntar, a gente evolui se relacionando?
Depende o que seja evolução.
A gente se transforma.
Se transforma. Mas pode se pode se transformar em uma pessoa mais ressentida ainda.
Pode se transformar, mas se transforma.
Sim, em uma pessoa mais ressentida. Viver com o outro depende,
não necessariamente
te faz bem.
Sim.
Viver com, depende também dos conflitos psíquicos que te habitam. Às vezes, os conflitos psíquicos que te habitam são de tal forma que é muito difícil lidar com o outro. Então, o outro aparece aí como inimigo.
Uhum.
Aparece aí como alvo de ressentimento. Então, não é que porque vivimos juntos...
Mas você tá apegado nisso aí do ódio, hein? Tô sentindo. Do ressentimento, do ódio, do não gostar do outro. Do
então, porque me parece, que
Eu acho que não é sobre isso que pautam as relações de viver em comunidade.
Não, justamente, mas me parece que esse é o obstáculo que a gente tem. É possível viver... Eu escrevi um artigo uma vez, agora estou me lembrando. É possível não odiar o vizinho? Era o título do livro, o título do artigo. E se tratava sobre um problema de fronteira que havia entre Argentina e Uruguai.
Uhum.
Do lado argentino tinham todo um empreendimentos turísticos que davam trabalho aos argentinos.
Uhum.
Do outro lado do rio, no Uruguai, não tinham empreendimento turístico. Então colocaram uma fábrica de pasta de papel. Uma fábrica, uma empresa nórdica.
Uhum.
O que fazia com que ficassem chaminés jogando fumaça.
Ixi.
E jogando coisas para o rio. Ou seja, de um lado o empreendimento turístico queria natureza.
Sim.
Queria ar livre, ar puro.
Sim.
Paisagem. E com isso trabalhava, mas do outro lado, que eles queriam emprego.
Uhum.
Mas a única forma que eles conseguiram ter emprego era colocando essa fábrica de pasta de papel, de uma multinacional com sede no norte da Europa. É coisa interessante também, não? Os países do norte da Europa são muito limpos. Uhum. No norte da Europa.
Sim.
Quando vem a América Latina, fazem outro tipo de coisa. Mas seja como for, aí havia um embate. O desejo de um e o desejo do outro era trabalhar.
Uhum.
Só que um tinha conseguido fazer de uma forma e outro de outra. E isso criou um conflito de anos. Não sei agora como está, mas chegaram a fechar a fronteira de um lado para outro.
Uhum.
Naquela época, não?
Ó, o Bruno Dias fez uma pergunta boa aqui. As relações têm prazo de validade ou alguma espécie de separação acontece independentemente da longevidade do convívio?
Ambas, não? Algumas vezes têm prazo de validade. Algumas vezes têm prazo de validade a priori, inclusive.
Como
assim? De algum modo. Etapas da vida que você vai percorrendo com determinadas pessoas e a vida te conduz a outras coisas. Quando você saiu de uma cidade para morar em outra...
Mas as minhas relações não necessariamente terminaram porque eu saí da cidade. Ainda mais hoje em dia, né?
A maioria se dissolveu.
Mas...
você não tem uma frequência, sim,
não,
pode
mas
ver.
A relação não é só sobre frequência.
O que é uma
só
relação?
Só sobre convívio. É sobre um vínculo que existe.
Viver juntos, tá bom, sim, há um vínculo.
Viver junto não necessariamente é viver um do lado do outro.
Não.
É ter um vínculo, é ter alguma coisa que une, eu acho.
A gente vive junto com nossa família na Argentina.
Sim, a gente vive junto com o meu irmão que tá embarcando pra China
claro,
agora.
Claro.
Mas eu vivo junto com ele.
É.
Eu compartilho com ele. Eu acho que viver junto
então,
é compartilhar...
Então, aí que tá. Me parece que uma coisa é esse vínculo, esse compartilhamento, que de algum modo, em um viver juntos, nos leva para lugares diferentes, mas ainda mantemos os vínculos. E outra coisa é viver junto. O pescador que volta para viver com os pais é uma coisa, é um tipo de viver juntos.
Sim.
O vínculo que nós temos com avô, com os avós é outro tipo de vínculo. Não vivimos juntos. Por mais que a tecnologia nos aproxime hoje, mas não é aquele contato.
Mas e...
Não?
Precisa?
Ah, com a tecnologia já não precisa
não,
mais.
Não com a tecnologia. Com o vínculo não basta?
O vínculo não basta? Acho que não.
Não? Tem que estar junto.
Eu acho que de alguma forma, José, o vizinho nosso, me mandou para Sibeli outro dia uma coisa que deu no fígado. Mandou um cartazinho, José. José estava morando aqui no bairro, foi morar lá em Guará. Sim. E ele disse, amigo que amigo, tem um horário na agenda para tomar um cafezinho.
Essa foi
pesada essa.
Foi pesada, porque...
Essa foi no fígado, José.
Realmente.
Aí doeu, José, essa doeu.
Realmente, é verdade. Não, ainda tem que existir.
Então, precisamos ir.
Precisamos avisar
para a casa de José. Porque não é só o vínculo.
É.
É também... Está junto.
Está presente.
Tá junto.
Se fazer presente, né? Não estar presente, se fazer. Porque aí a gente, por exemplo, com a minha avó, a gente liga para ela, se faz presente. Com o meu irmão, a gente está a todo custo tentando instalar um WhatsApp chinês para poder falar com ele e se fazer presente.
É. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena viajar até Santos.
Sim.
Encontrar com ele.
Sim.
É. Por mais
se fazer
que...
presente. É.
É isso, vamos ter que ir mesmo.
Ó, eu queria aproveitar, não consegui fazer o link, mas a gente tem uma coisa nova para apresentar aí para os nossos espectadores.
O quê?
Nessa vida em comunidade, uma coisa que eu não pude fazer só, então tive que pedir ajuda para fazer uma vinheta nova pro Aqui em Casa, que a gente tava sem vinheta, né?
Ah, sim.
A gente tava sem uma entradinha, sem uma musiquinha, sem...
E o vídeo começava, assim.
É, o vídeo só começava.
Agora tem uma vinheta.
E agora convido as pessoas a entrarem na nossa casa. De um jeito que elas entrem pela porta.
Aham.
Né?
E que é a Rabi que vai receber elas.
Vamos ver. Você tá dando muito spoiler já.
Ah, não era para falar isso?
Não era para falar. Mas, então, vamos rodar a vinheta aí. Vamos apresentar isso. Tá, galera. E agora a gente sempre vai começar com isso, antes de iniciar os nossos programas.
E é bom esclarecer que o vídeo pode ser visto no YouTube, mas também na plataforma do
Speakcast. Sim.
Então dá para ver no YouTube com o podcast de Filosofia e Psicanálise.
Sim, aqui YouTube
em casa,
do Speakcast.
E
também na plataforma do Speakcast, que lá não tem só isso, né?
Tem outras coisas.
Tanto os episódios do Aqui em Casa, os episódios do Filosofia e Psicanálise, outros materiais e percursos.
De divulgação científica.
E outros vídeos sobre diferentes temas de psicanálise vinculados com temas.
Essa plataforma é uma plataforma que tem isso e elementos de divulgação científica.
Sim.
Que estão titulados lá, que é bom.
Exatamente.
É isso.
Então.
Que não é viver juntos, mas. É uma forma de encontro através de suportes virtuais. Né? São as novas tecnologias.
E aí, o que você achou? Gostou?
Da vinheta?
Da vinheta
muito
nova?
Boa. Muito boa.
A Rávia aí, participando junto, não tinha como faltar. E aí ela já começou a latir aqui também. Não passou. Mas é isso. Para as pessoas entrarem na nossa casa do jeito que ela é, né?
É. Agora aqui estamos embaixo da parreira.
Sim.
Acho que vai ser assim por um bom tempo, comendo embaixo da parreira. Ao vivo. Então, as próximas vamos tentar continuar sendo ao vivo, salvo por algum motivo de trabalho.
Sim.
A ideia é que todos os próximos episódios
sejam ao vivo.
Sejam aqui em casa.
Então, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões para os próximos episódios, façam o almoço daí, a gente vai estar almoçando daqui.
Isso, e comemos juntos. Almoçamos juntos.
E vai ser isso pelas próximas semanas. Semana que vem ao vivo, então, de novo.
De novo, ao vivo.
No mesmo horário. Já vai pensando no cardápio. A gente podia até ver se a gente não faz um almoção coletivo de repente,
isso.
Né?
É.
Seria interessante.
Podemos ir vendo qual é a comida que nós vamos compartilhar.
Sim. Então, é isso. Até a próxima semana.